E aí, galera, beleza? Prontos para descobrir como equilibrar trabalho e bem-estar sem perder de vista a saúde mental?
Fica com a gente, porque vamos mergulhar em dicas práticas hoje de como equilibrar a sua carreira e a sua vida. Confira agora!
Fala galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa Que Pode. Eu sou o Leonardo Tristão e estou junto com meu sócio e grande amigo Samir Karam
para
um bate-papo super especial. Fala aí, Samir.
Hoje estamos recebendo aqui uma ilustríssima convidada, Ana Tomazelli, fundadora e presidente do IPFEM, né, uma ONG que realiza pesquisas de educação baseadas sobre dados sobre saúde mental. Olha que tema, mas eu vou apresentar ela como a menininha do RH que bombou na internet, né, Ana? Muito bem-vinda aqui ao PQP, o papo aqui é descontraído mesmo. Muito obrigado, primeiramente, pelo privilégio da gente receber você aqui para esse bate-papo.
Imagina, obrigada a você. Eu não sei como é que vocês estão autorizando mais de um carioca na mesma bancada. Eu acho que isso aqui vai ser muito perigoso.
Eu vou tentar equilibrar aqui.
Não vai conseguir.
Não vai conseguir. Falhei miseravelmente.
Não vai conseguir. Eu que agradeço muito o convite, muito feliz de estar aqui e falar, né, com o público de vocês. Eu tava perguntando aí quem é o público de vocês. E vamos ver o que, que a gente vai produzir com o que tá vivo. Não tem roteiro, viu, gente? Pra quem não me conhece, não tem roteiro, não tem PowerPoint, não tem nada.
É isso aí.
A gente faz uma coisa revolucionária chamada conversar.
Conversar.
É isso. O pessoal fala assim, mas não tem PowerPoint? Não. Eu uso uma ferramenta de Harvard chamada conversar.
Conversa.
É bate isso. Papo. E não tem vezes dois no meu áudio.
Boa.
Então...
Você já fala assim, né?
Ana, é isso. E é uma abertura bem legal. A gente tem conversado pouco, né?
A gente tem conversado muito pouco. A gente tem vivido pouco no síncrono, né?
Uhum.
A gente tem vivido pouco no 3D. A gente tem vivido com pouca intermediação, com pouca mediação de tela. E isso é muito bom, por um lado, porque possibilita bastante coisa, mas isso faz a gente perder muita coisa.
Pouca mediação de tela?
Não entendi. É, isso aqui não está mediado por uma tela.
Ah, tá. Pouco.
Quem vai ver a gente é...
Exato. A gente tem feito isso pouco.
Isso, entendi. Isso. Sim, isso total. Aqui, que está sendo gravado, ótimo. É. Quem está vendo a gente está mediado por uma tela. Tudo bem também, porque eu também não quero ser amiga de todo mundo, né? Então, aí é só assim, ai, nossa, como faz pra ser sua amiga? Trabalha comigo,
é
estuda
bom que
comigo,
a tela
me chama
protege
no
a gente de umas cadeiradas, né? De algumas coisas que podem acontecer num bate-papo ao vivo.
Eu preciso agora
aqui,
checar
aqui
se a cadeira tá pregada.
Não, as cadeiras
no chão.
Aqui não estão pregadas.
Né? Não, então são de rodinha, gente.
O que é um problema.
Mas também, a gente não vai ser perverso de provocar uma cadeirada.
Sem dúvida.
Então,
sem dúvida.
Toda a história, né? Tem muitas lentes.
O Léo disse que vai tentar.
Não, ele não vai conseguir.
Não
vai.
Né? Porque o réu primário, a gente dá uma protegida nele, né? Então, a gente tem feito pouco isso. Então,
a gente é carioca, a gente se entende,
é isso.
Ana.
Então, as pessoas, elas estão vendo a gente mediadas por uma tela, mas a gente aqui não tá mediado por uma tela. Então, isso aqui, do ponto de vista de círculo social, isso tem sido cada vez menos, não só menos possível, mas menos decidido, menos intencionado.
Posso começar com uma pergunta totalmente fora do roteiro aqui?
Deve,
assim,
depois você... eu me apresento, gente. Põe no Google aí que aparece um monte de coisa minha.
Você vai voltar a se apresentar no meio.
Eu queria ex-BBB, mas...
Subcelebridade.
É, subcelebridade. Eu queria me candidatar pro BBB, mas meus amigos estão falando que eu tomar pra Fazenda. Fazenda primeiro, vai pra Fazenda primeiro. Então a gente tá batalhando aí, se você puder indicar o meu perfil
pra
alguém.
Hashtag Ana na Fazenda.
Isso, Ana na Fazenda.
Ana Tomazelli na Fazenda.
Imagina que loucura. Desculpa.
Seria legal.
Vai ser um surto essa conversa.
Adorei. Vai. Não, você falou um negócio que eu curti muito, que é essa questão do síncrono com assíncrono, né? Outro dia a gente tava com uma pessoa da nossa equipe e aí tava com um problema e a gente falou assim, cara, liga, fala com o cliente. A gente falou assim, ó, fala com o cliente. Ó, essa foi a sugestão.
Não, esse foi o xingamento.
Não, calma.
Porque
calma.
Foi quase um insulto isso.
Não,
né?
Mas calma que o insulto vai depois. Aí a pessoa, beleza, passou um tempo e aí, você falou... Não, falei.
Eu mandei uma mensagem.
Não, ela respondeu assim, falei. Aí eu falei, tá, e o que ele respondeu? Não, mandei a mensagem e não respondeu ainda. Aí eu falei,
Quantos anos? Deixa eu perguntar quantos anos vocês têm.
Peraí. Eu tenho 48.
48, 40, 43. Eu sou uma jovem senhora de 43 anos. Essa pessoa tinha quantos anos?
Ah, 20 e...
20 e pouco.
23,
okay. É porque meu comentário vai ser em cima disso.
Não, mas a gente fala, é falar. É pegar o telefone.
É falar ao mesmo tempo.
É ligar, é entender.
É falar ao mesmo
porque
tempo.
Porque era uma questão sensível, entendeu? Então, a gente falou, cara, fala com o cliente. Eu não sei te responder. Liga pra pessoa. Eu não falei liga, né? Se tivesse falado liga. Falei assim, ó, fala. E a gente fala, a gente já entende, não é verdade? Que é uma comunicação síncrona.
Se alguém começar, não é escrever.
Assim, se você vira e fala assim pra mim, Léo, fala com a Ana, eu vou pegar o telefone e vou te ligar.
Isso.
É, mas a gente é velho, né?
E aí? Mas eu vou te ligar.
Você acha que esse contexto, essas formas de comunicação, tem agravado, tem impactado as questões também de saúde mental? Enfim, queria... Por que que isso acontece? Na sua visão, não sei se...
Pois é, você começou as duas perguntas do pior jeito que não tem como responder.
Isso.
A primeira você perguntou, o que que eu acho? Eu nunca acho nada.
Boa.
Eu divido coisas que eu vejo, que eu sinto, que eu analiso, que eu estudo principalmente. Eu não acho nada, né?
Qual a sua análise, então?
É, o máximo que eu vou dizer é assim, olha... Minha leitura, isso. Né? Então, achar às vezes é muito da tripa, né? Eu vou costurar isso para vocês entenderem depois. A segunda pergunta é por que que isso acontece? Não necessariamente tem um porquê. E aí eu vou também dividir um pouco a minha pergunta. Mas quero dizer o seguinte, por que que eu perguntei a idade para começo de conversa? Porque um mês e pouco atrás eu ensinei um jovem a usar um telefone. Porque numa reunião de Zoom, tinha um orçamento que estava atrasado, fazia umas 2 semanas, e às vezes eu sou muito benevolente, né? Assim, eu seguro o alien que tem dentro de mim. Vocês falaram que o público é mais da nossa idade, então eu vou dar umas referências mais da nossa idade, que se eu falar alien, o jovem não sabe o que é. Eu falo, gente, põe no... Enfim, né? E aí eu perguntei, mas... não, porque a gente tem uma dúvida, tá? Mas vocês têm essa dúvida... Não, mas o fulano não respondeu. Aí eu falei, mas vocês falaram com ele? Não, a gente falou. Aí eu falei, mas falou e ele não respondeu? Porque pra mim não fazia o menor sentido.
Foi exatamente o que eu vivi.
Não, a gente mandou uma mensagem, sei que... Aí eu respirei fundo, só que eu fui menos didática, assim, talvez menos acolhedora do que vocês.
Chegou,
eu falei,
a pegar uma cadeira, largou.
Cheguei, larguei, era Zoom, né? Tava protegido. Aí respirei fundo, peguei o telefone, falei, ó...
Vou te ensinar.
Falei, eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou fazer agora, porque eu vou fazer agora é muito complexo. Tem muitos passos esse processo aqui, ISO 9001. Eu tava ligando pra um cara da nossa idade, que me atendeu na hora. Mauri, tudo bem? Oi, Ana, é tua cliente preferida. E beleza, pode falar agora? Beleza. Mauri, é o seguinte, os meninos estão com uma dúvida aqui num negócio? Ah, tá. Mas isso dá tantos códigos? Tá. Ah, também depois a gente se entende, né, Mauri? Ah, então tá bom, vou botar aqui na planilha. Aí eu desliguei o telefone e falei, quantos segundos deu?
Isso.
Essa planilha tá atrasada há 2 semanas.
Isso.
Em 23 segundos eu resolvi.
Isso.
E vocês não querem ligar? E eles ficaram com uma cara de choque.
Não, exato.
E aí a gente entrou um pouco nessa conversa que eu comecei a minha resposta desse jeito pra dizer o seguinte. O que que eu acho? Eu acho que tem uma coisa que é a tecnologia, do jeito que a gente inventou ela, porque a gente inventou a tecnologia, né? Outro dia eu ouvi alguém falar assim, o Bitcoin é essa moeda inventada. Eu falei, tem pé de dólar aonde?
É.
Tem pé de euro? Tem, sei lá, tem estação, agora é euro.
Brotou Bitcoin na natureza, duas nuvens chocaram.
Como assim uma moeda inventada? Tudo é inventado, tudo tirando inventado. O sol que sobe, o sol que desce. As estações que se sucedem, os ciclos, as gerações, todo o resto foi a gente que inventou.
Boa.
Então, a primeira coisa é, esse jeito de viver que a gente inventou, mediado pela tecnologia, mediado por uma tela, ele rompe, ele quebra duas coisas que nós fomos criados como uma condição imutável. O que é isso? A noção de tempo e de espaço.
Uhum.
E, obviamente, de amplitude de convivência. Então, como é que era na nossa época? A gente tinha o nosso espaço físico, nossa escola, o clube, para quem tinha um pouco mais de dinheiro e tal, beleza. Se dava um problema ali, a gente resolvia, durava 3 dias, uma semana e tal, resolvia, beleza, acabou.
Isso.
Aquilo morria no tempo e ficava circunscrito a um determinado espaço.
A um conhecimento de algumas pessoas.
E a gente convivia com um número limitado de pessoas.
Exatamente.
3 coisas importantes. O que que acontece hoje em dia? A noção de espaço, ela é completamente deformada, porque eu não sei se vocês têm religião ou qual é a religião de vocês, mas eu fui kardecista por muito tempo. Tempo mesmo, assim, de estudar, que eu sou psicótica. Aí, eu tenho uma teoria sobre as redes sociais. Pra mim, as redes sociais, elas são agente desdobrado. Tem um conceito de desdobramento astral no kardecismo, né? Elas são agente desdobrado, porque a gente tá aqui, nosso Instagram tá ali, né?
Uhum, uhum.
Eu posso sair daqui e tá acontecendo um Puta problema. Pode... Eu não perguntei se podia falar palavrão.
Pode.
Mas tendo um carioca,
é o nome,
né,
do negócio?
PQP. Pois é, mas não, né, não sei. Mas tendo um carioca, eu imaginei que podia. É, eu posso sair
pode falar.
E eu
vou,
posso
eu
estar
vou
numa...
filmar 30 minutos de uma reunião minha intimando.
Excelente. Não, porque pro carioca o palavrão, ele tem uma
é
função,
vírgula,
né?
É, é, a gente sabe. Fica tranquilo.
Então é assim. Eu posso sair daqui e eu posso ter acabado na internet. Pode ter acontecido alguma coisa, porque a vida lá tá acontecendo.
É, é uma extensão da nossa vida.
A vida lá tá acontecendo. Eu tô lá.
Sim.
Meus vídeos estão lá, meus sim, pensamentos estão lá, meus haters estão lá. Beijo, haters.
E com IA vai
estar,
tá, inclusive, agentes
no TikTok
de IA respondendo.
Exato.
Por você, né?
Agora eu tenho arroba no TikTok pra ser xingada com arroba. Que meu filho mais novo me avisou que eu tava sendo xingada sem arroba. Aí eu fiz um arroba pra ser xingada, né? Então, tá acontecendo lá, você concorda? Tá lá. Tá lá.
Tá.
E a gente tá aqui.
Sim.
Isso é muito maluco.
Muito.
Isso pra começar é muito maluco. Você existir em mais de um lugar ao mesmo
tempo... Ao mesmo tempo.
É muito maluco. Isso já é muito diferente
nossa,
da nossa visão.
Nossa, preparado para acompanhar isso.
Isso é muito diferente de como a gente foi criado.
Sim.
Outra coisa, tecnologia. Eu quero, eu tenho. Eu quero ver um filme, eu tenho filme. Eu quero ouvir a música, eu quero... A gente tinha que esperar a tela quente, né? Isso. Segunda noite.
Exatamente.
Se pai e mãe deixassem a gente ficar acordado até
aquela
hora. E pra
gravar a música, que tinha que ficar no rádio esperando.
Não, não dava pra gravar. Aí em algum momento deu pra gravar.
É.
Né? Pra começo de conversa. Não dava pra gravar, viu, gente?
Tinha
era...
que tá ouvindo.
Não, a gente
então,
tá
olha
sete,
só.
Né?
Não, mas
então,
não
olha
tinha
só,
gravador de fita cassete antes, né?
A gente cresceu sem domínio sobre o tempo.
Sim.
E sem ter as nossas vontades atendidas prontamente. Eu conto para os jovens que a gente esperava ônibus, tipo aquele meme do Wagner Moura no, fazendo o personagem do Narcos, o Pablo Escobar.
É. Uhum.
Parado, olhando para nada, assim.
Uhum.
Não sabia que hora o ônibus vinha. Uhum. Era isso.
E tava tudo bem.
E, então a gente aprendeu a esperar. Tinha comercial... Né? O programa era naquela hora, com comercial. Não, era, não acessavam a gente toda hora. Telefone era patrimônio, tava na escritura.
Sim.
Né?
Lembra,
então,
era investimento. Tinha gente que
tinha
linhas... tinha
e telefone com cadeado. De disco. Lembra cadeado do disco?
Sim.
Entendeu? Pepeja e tal. Tem mais um monte de gente velha aqui, viu, gente?
Nossa,
rindo.
Essa do cadeado,
certo? Então é assim: a gente cresce com uma noção de tempo e de pouco controle sobre ele, muito diferente de hoje. Também numa lógica espacial e temporal de divisão das frentes da nossa vida. Porque a gente saía do trabalho e da escola, ia pra casa, não tem trabalho, não tem escola.
Uhum.
Certo?
Certo.
Não tem. Então, as coisas, elas eram preservadas na natureza daquilo que elas nasceram pra ser. Então, a gente se acostumou a ter atenção. Atenção plena, por exemplo.
Sim.
Porque não tinha nada de outro lugar, de outro tempo, puxando a gente. O terceiro ponto é, a gente convivia com menos gente. Hoje a gente pode conviver com 8 bilhões de pessoas. Em quantos idiomas?
Uhum.
Isso nunca foi possível. Então, o volume de estímulo e de informação é muito grande. E aí vem, de fato, o que eu queria dizer, que é existir em tempos diferentes, não só por força de fuso horário, é um algo que está trazendo muita dificuldade. Eu não gosto da palavra desafio, não, que eu acho que a palavra desafio, ela doura uma pílula aí. A gente tá na merda
mesmo.
Sem
dúvida, merda, dificuldade, problema
merda.
Mesmo.
Tamo na merda pelo seguinte.
Por causar uma dissociação, Ana, nossa, da gente com a realidade?
Também, porque o que é realidade agora?
Com metaverso, então.
É
pra
o que
colocar
tá
mais
no
um
digital ou é o que tá aqui?
Isso, com metaverso pode ser os dois.
Se a gente trabalha no mesmo, se a gente trabalha no mesmo lugar, mas com essa lógica toda...
Uhum.
Porque, bom, um parênteses importante. Quando a gente trabalhava, a gente estava no mesmo lugar, ao mesmo tempo, nos mesmos dias.
Uhum.
Certo?
Uhum.
Então, eu sabia que se eu precisasse de vocês para uma reunião, estava ali.
Tava ali.
Hoje em dia, muitas equipes se organizam de que forma? Eu não trabalho segundas de manhã. Você não trabalha quintas à tarde. Você quarta não trabalha. Aí, vocês lembram aquela revistinha Coquetel?
Sim.
Tinha aquele problema da lógica do Rio. Você tem que atravessar um gato, uma galinha, um cachorro, um alface e uma barata.
Hoje marcar uma reunião é isso,
a
né?
Mulher não pode ir com um homem, só o alface dirige o barco, aí tem que voltar, não pode ir três da mesma vez.
Adoro as referências.
Marcar uma reunião hoje é isso, gente. É um desespero conciliar a agenda. Eu vou dar um tempo pra eles rirem.
Não, mas é bom, a referência é muito boa.
Então, porque agora eu vou concretizar a saúde mental.
Uhum.
O tempo que a gente leva pra marcar uma agenda e tem gente que não se esforça pra ajudar, você fala, porra, como que faz? Já é mais um estresse. Segunda coisa. Quando a gente fala de existir em tempos diferentes, a depender do seu estado de saúde mental ou das nossas relações de poder, se eu te mando uma mensagem assim, precisamos conversar, e desapareço, como é que você tá no fim do dia?
É, vai gerar uma ansiedade, né?
Já mandou 7 currículos.
Exato. Uhum.
Já mandou 7 currículos, porque Sim. tem certeza que vai ser desligado. Certo? Então, tem uma coisa que é, existir em tempos diferentes pode trazer muita angústia, porque a gente não controla. E, principalmente, os mais novos aprenderam a controlar o tempo. Aprenderam a controlar o atendimento do desejo, do anseio. Certo? E aí, como que eles fazem quando não se controla? Mas aí tem um outro lado da moeda que é o seguinte. Fazer isso aqui... Para fazer isso aqui, a gente tem que lidar com muitas variáveis. Porque você pode me dar uma cadeirada. Certo? Para ficar na temática da coisa. Uhum. Certo?
Sem dúvida.
Se eu mando uma mensagem e espero, eu não preciso lidar com a sua irritação. Isso. Eu não preciso lidar com o seu questionamento. Por que, que tem tanta gente agora que só convive com pet? Vocês sabem? Polêmica. Vocês
não
sabem?
Manda, adoro. É, não. Nem daí.
Uai.
Pet não,
quer
rebate,
lidar,
né?
Não quer lidar com pessoas.
Pet não rebate. É uma, pet não te pede nada. Não pede. Não negocia. Não resiste. Não te entrega. Na psicanálise a gente vai chamar de alteridade.
Dá, né? Até pra fazer um teste. Quando você chegar em casa, uhum. pega a Luísa. Tranca a Luísa e o Pipoca na mala do carro.
Não, não tranca, não tranca a criança no carro, não.
Quando
não, não,
abrir,
não, 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 nem
quando
de brincadeira.
Você abrir a mala,
não.
Vê quem vai estar tá feliz
não.
de te ver.
Me dá uma campainha.
É o Pipoca, cara.
Não, essa, não, gente, esse exemplo foi muito ruim. Foi ruim. Alegoricamente foi bem ruim. O que, que as pessoas costumam dizer? Ah, eu gosto mais de conviver com bicho do que com gente, porque o bicho gosta de mim do jeito que eu sou. Claro, se é uma merda, ele não vai reclamar.
Exato.
Pra você, você pode ser a merda que você quiser.
Uhum.
Com outro humano, você precisa ser um pouquinho melhor. Aí Sim. começa a ficar ruim.
É mais difícil.
É mais difícil. Então, existir ao mesmo tempo exige da gente habilidades de oratória, de negociação, de persuasão, etc.
Mas vamos lá, você acha que essa a geração, entendi que é uma questão geracional, que a gente... Eles
não,
já
não
nasceram
necessariamente.
Então, com essa realidade diferente.
Então, é que tá. Não necessariamente. Por quê? Porque a gente também tá se tornando o que, tecnicamente, a gente chama de evitativo. Sabe aquela coisa? Ih, mandei um e-mail aí, tá contigo agora. Agora a bola tá no teu campo.
Uhum.
Hoje em dia a gente tem mais recurso pra transferir a culpa e a responsabilidade. Foi ele que não me respondeu. Por isso que esse orçamento tá atrasado.
Uhum.
Não, 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 querido. Não, não. Epa!
Epa.
Não, não, não. Lembra do epa?
Sim.
Né? Do Lafon. Né?
Sim.
Entendeu?
Sim.
Não. Então, a maneira como a gente lida com o assíncrono, que pode ser... O assíncrono é excelente para algumas coisas.
Usando do jeito certo.
Excelente. Mas é muito ruim para outras. Então, o que, que a gente tá fazendo daquilo que a gente inventa? Então, o problema não tá na coisa em si. O problema sempre está no uso que a gente faz da coisa. Isso é muito importante.
Boa.
O jovem, tudo bem que ele já nasceu aí.
Isso.
Certo. Mas a gente criou o jovem, meu querido. Agora essa conversa fica uma merda. Porque a culpa é nossa. Jovem não dá em árvore. A gente...
Em algum momento a gente deu um tablet em vez de dar atenção.
Entrou num... A gente também entrou numa coisa maluca de mediar as relações... Com tela, a gente media a relação com a gente mesmo com tela. Tem gente fazendo terapia com o ChatGPT. Tem gente Sim. escrevendo a briga de casal no ChatGPT e perguntando pro ChatGPT quem
que
tem razão.
Quem tem razão.
É, quem tem razão. Ou que argumento Caraca. Que eu posso usar.
Isso, essa do argumento eu já tinha.
Isso, quem tem razão aqui nessa briga. A gente tá mediando a relação com a gente mesmo. Com tecnologia e tela. Com inteligência artificial. A principal diferença do ChatGPT agora é que o ChatGPT simula uma relação que eu controlo. Certo? Eu controlo.
Uhum,
a hora que eu quiser parar, eu paro.
Isso.
Eu pergunto o
que
eu quiser.
Não gostei do que ele falou.
Seja...
Deleta, errado.
Que nem vai no tarô.
Ganhei.
Não gostei dessa merda. Embaralha de novo.
E...
Entendeu? Mas o tarô, quem faz tarô sério, não pode embaralhar de novo.
Ô, Ana, vamos lá. A gente
vai. Te respondi?
Não, animal.
Te respondi?
Não.
Não, mas... eu podia falar por 9 horas, mas eu quero aqui fazer uma denúncia. Basta, muda Brasil.
Bora.
Esse estúdio tem hora.
Brincadeira.
Eu odiei.
Sim, isso. Muito tem legal hora. Tudo que você tá falando. O que que a gente faz, assim? Porque você tá trazendo, óbvio, problemas ou desafios que não são desafios.
Mas solução eu só vou dar no final.
Tá.
Porque eu deprimo todo mundo.
Isso.
Sempre no começo.
Tá, a ideia é essa mesmo.
Vamos deprimir todo mundo primeiro e depois a gente fala como é que sai disso?
Que eu queria que você,
Que você quer?
Voltasse pra gente entender como a gente chegou aqui. Você escreveu o livro.
Tá bom.
Carreira Sem Sofrer, é isso?
Isso, Carreira Sem Sofrer, um deles.
Boa.
Isso mesmo.
Por quê? O que que te motivou? Queria que voltasse, assim, foi esses pontos que você está trazendo.
Ah, boa,
lá
tá bom.
Lá atrás foram outras questões. Como é que a gente conecta isso, talvez?
Tá bom.
Elas foram os seus sofrimentos ou os sofrimentos alheios?
Exato. Né? E é legal. Depois a gente fala de solução, tamo junto.
Tá bom.
Queria voltar, então, um pouco mais nesse cerne. Do que te inspirou, te motivou
a
fazer isso? E, óbvio, se nessa história você quiser contar dessas inspirações, dos casos, fica à vontade.
Eu tenho uma pergunta para você, meu querido, que é... Tem diferença entre o meu sofrimento e o sofrimento dos outros ou somos só um? É uma pergunta budista essa, bastante.
Uau. Difícil, eu acho que tem diferença.
Qual é a diferença? Me conta o que você acha.
Porque eu imagino contextos. Eu acho que o nosso sofrimento ele vem da carga do que a gente viveu no passado.
Tá bom.
E a gente vem projetando aquilo do tipo, preciso mudar, quero fazer diferente.
Tá bom.
E às vezes eu não consigo. Ou, às vezes, eu consigo e não valorizo.
Okay.
E aí, nesse sentido, eu vejo sofrimentos diferentes. Eu vejo, no mínimo, assim, Ana, quem realmente está sofrendo, porque tá uma merda mesmo, e eu reconheço que existem essas situações,
tá bom.
E quem está sofrendo somente porque quer sofrer. Porque a vida da pessoa, comparativamente, é maravilhosa, mas ela não reconhece essa maravilha. Então, nesse sentido, eu vejo sofrimentos diferentes.
Se a gente tivesse combinado, você não podia ter me dado uma resposta mais maravilhosa. Nossa, tô te amando muito.
Porque
nesse
agora
momento.
Ela vai me...
É lógico.
Me lamber, você não entendeu.
Agora... Mas é óbvio. Mas é óbvio.
Eu não percebi, Aninha.
Não, mas a resposta foi maravilhosa.
Achei
porque...
que ela ia discordar.
Não. A resposta é maravilhosa porque...
Foi sincera.
Não, e é maravilhosa porque é isso mesmo, a leitura é essa mesmo. Mas eu vou explicar algumas coisas aí dentro.
Boa.
Porque a resposta foi maravilhosa. Você quer dar uma resposta também pra sofrer junto com ele?
Não.
Excelente.
Debate nele primeiro.
Então eu vou fazer a minha linha rápida de apresentação, porque eu vou começar a minha resposta por uma coisa que todo mundo precisa saber sobre mim.
Bora.
Eu me apresento assim, eu sou a Ana Tomazelli, vou me apresentar pro pessoal, né?
Isso.
Bom, então se você não me conhece, né? Se eu imitar o vídeo que viralizou, todo mundo me reconhece, mas não vou fazer isso aqui não, você procura lá, depois põe lá o link. Eu costumo dizer assim, eu sou Ana Tomazelli, uma jornalista executiva em recursos humanos, que virou psicanalista, fundadora de ONG, pesquisadora em ciência da religião. Eu pesquiso matrimônio e infidelidade conjugal em lares cristãos pela PUC de São Paulo.
Uau.
E aí, todo mundo faz essa cara, porque todo mundo conhece uma mulher traída, já traiu, né? O assunto infidelidade conjugal é um assunto que mexe com as pessoas, ainda mais...
Tem uma teoria sobre traição.
Dentro,
ótimo.
E a gente pode fazer um episódio só sobre isso, porque eu não tenho só teorias, meu querido. Eu tenho dados, tenho fatos, eu tenho experiências empíricas, entendeu?
A experiência aqui também tem.
Exatamente. Muito bem, e eu me apresento desse jeito pra dizer o quê? O meu trabalho, ele vai juntar umas pontas, né? Então, eu vou olhar saúde mental, relações de trabalho e marcadores sociais, principalmente de gênero e raça. E aí, só que quando eu me apresento desse jeito, o pessoal parece que eu sou aquele meme sorveteria, cabeleireiro, material de construção, né? Parece que não tem nada com nada, mas funciona tudo. Por quê? Eu vou olhar para a seguinte lógica. A gente precisa articular algumas coisas que parecem descoladas. E a gente precisa ter a coragem e a capacidade de adentrar territórios perigosos, mas que são, muitas vezes, a fonte real dos nossos problemas, ou parte dela. Tem um ditado que eu odeio, várias coisas eu tenho ranço, né? Um deles que eu tenho muito ranço é, a gente não discute política, religião e futebol. Futebol não, porque eu sou flamenguista, parei no Zico. Ixi. Tu é o quê? Carioca?
Eu sou vascaíno.
Já se fudeu, Tá tudo bem,
Depende do tempo.
Não, eu sou flamenguista, parei no Zico, então futebol não vou discutir mesmo, não.
O Vasco tá tendo um século ruim, só isso.
Exato. Só isso.
Vou me abster de adjetivar. Então, mas política e religião, a gente deveria construir a capacidade... de conversar a respeito com menos tripa e mais cérebro. Certo? Por quê? Política, eu não vou entrar agora no assunto. Outra hora vocês me chamam.
Sim, não
e
é
aí o
momento.
Que a gente faz no Brasil não é política.
É
identitário, é partidário. É outra coisa, não é política.
Exato.
Mas religião é algo que a gente precisa conversar sobre. Eu não vou me estender muito, eu vou só dar o por que que eu acho isso, por que que eu tenho esta leitura e esta posição, e aí eu vou comentar a nossa... do nosso dileto,
o relato, né?
Amado querido. Uhum. É. Quando a gente fala de Ocidente, quando a gente fala de países colonizados, por exploração ou por povoamento, esses tipos de colonização têm uma religião atrelada.
Uhum.
Né? Tem um pensamento principal. A gente precisa discutir religião como construtora da cultura ocidental. Religiões abraâmicas, como a gente chama, né? Islamismo, judaísmo e cristianismo, que faz um spin-off na reforma protestante. Isso. Né? Depois o protestante histórico faz outro spin-off no pentecostal, depois no neopentecostal, e não é mais possível, nesse momento, mapear o campo evangélico brasileiro.
Sério?
A gente está tentando, juro.
É mesmo?
Não está sendo possível. Igrejas inclusivas, desigrejados...
Tá. Tem...
É lindo, né? Do ponto de vista pesquisador da coisa. Da pesquisa, certo? Né? Muito bem. Por que que eu tô falando isso? Porque todas as noções de certo e errado, de bom e mal, de sagrado, de profano, do que deveria ser feito ou não, estão no fundamento cristão ocidental chamado Bíblia. Certo?
Uhum.
Princípios judaicos na Bíblia. Muito bem. Fazendo um parênteses rápido para vocês entenderem, por exemplo, a minha dissertação vai buscar no mito de Adão e Eva a responsabilização da mulher por um erro do homem. Porque quando a gente é traída, a gente briga primeiro com a amante, né? Meio Marília Mendonça, a coisa.
Ah, tá.
Certo? A gente isenta, em primeiro momento, esse homem e as mulheres começam a brigar entre si. Isso tem uma explicação histórica, enfim, outro dia eu posso voltar aqui. Não é agora. Mas o que que acontece quando Adão recebe o interdito da maçã? Eva nem existia ainda. Gênesis 2, 3 ali. Aí, quando acontece, né, tudo, e Deus chega pra Adão e fala, e aí? Ele fala, foi ela.
Uhum.
Foi ela. Ué, mas ele não era um adulto? Ele não podia ter dito, querida, melhor não.
Uhum.
Entende? Então, eu tô falando isso pelo seguinte... Fecha parênteses, pegou o exemplo, certo? A noção de sofrimento é religiosa. Principalmente no catolicismo, que fundou este país. Então, quando a gente fala de sofrimento, é o sofrimento que leva a gente para o reino dos céus. É o sofrimento que ensina. É o sofrimento que, sabe, faz a gente melhor. Faz a gente mais forte. Então, esse barro do qual nós somos feitos, para pegar aí, né?
Uhum.
Uma piadinha, né, religiosa. Esse barro do qual a gente é feito, ele vai privilegiar, romantizar, ele vai enaltecer o sofrimento como um algo bom da resistência. Porque aí Eva, essa mulher que não presta, depois teve que ter uma mulher que nem faz sexo, engravida do Salvador, para redimir Eva. Certo?
Uhum.
E sofre, é uma mãe que sofre, vê o filho pregado na cruz, sofre, tudo sofre. Então o sofrimento, para não me alongar muito, é um atributo nobre. É um atributo que leva a gente mais perto da salvação e daquilo que, aspas, realmente importa.
E em relação ao que você me perguntou, então, a sua visão é que os sofrimentos são iguais.
Aí eu vou entrar na psicanálise, porque uhum. psicanálise não hierarquiza sofrimento.
Tá.
Sofrimento é sofrimento.
Ponto.
Ponto.
É algo absoluto não existe, e não relativo.
Não existe unidade de medida, vamos dizer assim.
Porém...
Não tem graus.
Porém, eu fundei uma ONG. Então, tem uma parte minha que concorda com algumas coisas que você disse, porque eu falo assim, gente, sofrimento é sofrimento. Eu nunca vou dizer que uma pessoa sofre mais do que a outra.
Uhum.
Mas tem um outro ditado que me dá muito ranço, que é dinheiro não traz felicidade. Traz sim. O que que a gente está chamando de felicidade? Sabe por quê? Porque tem um pedaço do sofrimento que é você abrir a sua porta e pisar no esgoto. É ter uma goteira na sua cama. É você não ter comida na mesa. Este tipo de sofrimento, aí sim coloca a gente num lugar muito difícil. Certo? Aí é quando eu concordo com você. Mas sofrimentos vêm de muitos lugares, né? Vem da constituição religiosa, de como a gente lida com sofrimento.
Uhum.
Vem da nossa família. Vem da condição social que a gente tem. Mas muitas vezes, a depender do que vocês também acreditam espiritualmente, a gente ainda carrega umas coisas lá de trás, né?
Será que é só... É legal essa reflexão, vejo
que... É que eu machuquei minha boca, que... por isso estão querendo me trazer um papel. Gente, um é tudo ao vivo aqui, viu?
Fica tranquilo.
Obrigada. Eu quero meu batom, olha, gente, que equipe. Que equipe. Obrigada. Isso aqui chama... É, passar raiva com imunidade baixa. Entendeu? Tô com a boca machucada.
Ô, Ana.
De boa, fica
tranquilo. Esse ponto que você colocou dos diferentes sofrimentos, você exemplificou da melhor maneira. Eu não consigo falar, o Samir convive comigo há bastante tempo, que na nossa condição existe algum sofrimento igual ao de alguém que não tem o que comer.
Então, mas aí...
Não, aí olha a rebatida que eu levei de um amigo. Que perdeu um filho de 2 anos de idade.
Exato. Era aí que eu ia chegar.
Aí eu falei, caraca.
É isso.
Ou seja, então aí realmente o sofrimento ele acaba...
É isso.
Ele é diferente de pessoa pra pessoa.
Então, mas aí eu só vou juntar a saúde mental com a geração. O que vocês acham que eu tô falando aqui que não vai dar nada com nada, né? Vai dar tudo com tudo.
Vai conectar tudo daqui a pouco.
Confia.
Tô confiando.
Confia no processo.
Vou juntar... O processo sabe que a gente tá confiando nele, isso. Será? Vou juntar saúde mental com geração. Sabe? A gente tá entregando pra esse jovem um planeta muito fragilizado, escangalhado mesmo. A gente tá entregando um país que tá muito frágil do ponto de vista de garantia de direitos trabalhistas. E a gente também tá entregando um digital que não... cuida da privacidade, que ainda é uma terra de ninguém. E que eterniza as brigas que a gente tinha na escola e durava pouco. Isso. Não só eterniza, como leva para o mundo inteiro.
Exponencializa, né? Exato.
E torna a coisa de um tamanho que a gente não controla mais e a gente não sabe como funciona.
As merdas que eu fiz quando eu tinha 15 anos...
Nossa!
Então,
nossa.
No passado,
ainda bem que não tinha internet, restrita
a 3, 4 pessoas.
A nossa juventude foi a última juventude preservada do ponto de vista de privacidade.
Caramba, então.
Então, veja, quando a gente fala de sofrimento, eu, se fosse jovem, eu ia estar bem na merda. Porque eu não sei o que vai ser desse planeta. A gente não tem mais previsibilidade de nada, praticamente. Eu... não tenho garantias trabalhistas num país que foi colonizado por exploração, porque uma coisa é um país que foi colonizado por povoamento, como os Estados Unidos, discutir essas coisas. Inclusive, tem um livro muito bom, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber, que explica como a lógica religiosa ajuda a fundar o capitalismo nos Estados Unidos. Só que a lógica de colonização não era tirar e levar embora. Vocês que se fodam. A nossa lógica de exploração foi essa. É muito por isso que a gente não consegue fugir da lógica do primeiro eu. Eu vou levar vantagem aqui. Eu vou pegar e vou levar embora. Isso é o barro do qual somos feitos. Então, quando a gente fala de sofrimento, hoje, tudo que tira do ser humano alguma estabilidade e alguma previsibilidade traz sofrimento.
Gera incômodo.
Tudo o que mexe, tudo o que mostra pra gente que a gente não controla, gera sofrimento. Então, a gente pode fazer outro podcast pra falar de sofrimento?
O meu ponto é tudo que você tá falando, não dá pra não sofrer, então.
Não, não dá. Mas é aqui que eu vou chegar. Não dá pra não sofrer.
Então por que você chama carreira sem sofrer?
Calma, quem não sofre? Viver é sofrer.
Isso.
Viver é sofrer. Isso, aí o budismo vai falar do samsara, milhares de coisas.
O que eu ia comentar naquela hora é que todas as religiões, na verdade, não só o cristianismo, falam disso. O próprio islamismo fala que sofrimento é o que vai te recompensar.
70 virgens. Isso, 70,
todas,
são 70. Isso.
Todas tem esse
mas
ponto.
Veja,
eu acho que isso é mais da humanidade como um todo.
Então, pois
né?
É. Porque
intrínseco ao ser humano, independente de religião.
Ou intrínseco à religião.
Não, é pra todas.
Ih, não vamos entrar aí não, todas. Em buraco aí não.
É, né?
Vai assistir aula com a gente lá na PUC. Volta pra cá.
Pra todas.
Eu quero dizer o
não
seguinte.
Não é de uma vertente.
Eu quero dizer o seguinte.
É o ser humano que nasceu e pensa assim.
As noções de sofrimento.
Então, o sofrimento não é atemporal e que não depende, vamos dizer assim, de uma crença ou do que a gente faça.
É que a gente precisaria discutir.
A gente sempre
discutir,
vai se frustrar.
A gente precisaria discutir as noções de sofrimento e como se sente o sofrimento. Porque, por exemplo, o corpo dói, né? O corpo foi feito pra doer, viu, gente?
Isso.
Essa mecânica é ruim.
Exato.
Né? Ruim.
É
mal
proteção,
feita,
né?
Tem uns negócios perto de umas coisas que não devia estar.
É uma proteção,
é
um sensor.
Isso. Conta uma história pra gente.
Isso
é sofrimento.
Isso.
Tem gente que tem mais resistência à dor física, menos resistência à dor física. O lance é o seguinte. tem um algo que é físico, inclusive se a gente sente, a gente sente no físico, certo? Uhum,
certo.
E tem
dor
o
de barriga,
símbolo
dor, né?
Que a gente dá pra isso e o que a gente faz a partir disso, certo? Por que que o meu livro chama Carreira Sem Sofrer? Eu nem estudava religião, eu já estudava religião, mas eu sempre tive comigo um pouco dessa lógica de... Mas, meu Deus do céu, tu tem saúde, tá com um teto isso. Bom, tá com comida.
Para de reclamar.
Porra, levanta, vai trabalhar.
Isso.
Né? Porque o trabalho, pra mim, resolve um monte de coisa. Não é pra todo mundo. Se tem uma coisa que a RH não ensina pra ninguém, é gostar de levantar da cama pra ir trabalhar. Não existe. Não existe isso. Muito bem.
Não existe o quê? O RH ensinar isso.
Ensinar. Né? Ninguém ensina pra ninguém gostar de levantar da cama pra ir trabalhar.
Tá.
Então, eu sempre tive um pouco essa lógica... Um pouco, digamos assim, um pouco quase violenta, um pouco opressora, né? Mas esse nome, esse conceito e essa abordagem, isso é uma postura de vida. Vem de um lugar que é o seguinte, das minhas experiências, das pessoas de quem eu cuido e das pessoas de quem eu cuidei nas empresas, né? Como liderança de recursos humanos, não só no Brasil, mas fora dele também.
Uhum.
Porque qual é o meu ponto? Se o sofrimento, ele é inerente à vida... E aí a gente entende ele religiosamente ou não, isso. Fisicamente ou não, psicanaliticamente isso. Ou não. Tem várias lentes pra gente entender o sofrimento. Ele é uma condição, certo? Certo. Por que que tá todo mundo querendo não sofrer? Não dá pra brigar contra.
Não dá.
Não existe isso. É que nem falar assim, ah, esse jovem é uma merda. Geração. Você já foi o jovem merda de alguém.
Já.
É isso aí que tem.
Isso aí.
Entendeu? Ah, mas não gosto de mudança. Mas depois da morte da louça,
fato.
É a mudança, a certeza da vida.
Isso.
Então, se é...
Da louça, não sei.
Da louça, é. Meu filho mais novo que o diga, que é o meu lavador de louça lá em casa. Né? A morte, a louça e a mudança.
E
então,
a mudança. Gostei. Vou...
se posso essas coisas, elas são uma condição, a gente não deveria estar preocupado em zerar.
Em zerar,
em isso. Não ter. Entende?
É... Estamos 100% alinhados.
Excelente.
Só não entendi ainda, então, o nome do livro.
O que é que a gente faz pra gente não ser a fonte do sofrimento? Pra gente não nutrir o sofrimento.
Aumentar.
Mas, principalmente, pra gente não colocar no sofrimento a culpa e a responsabilidade pelo nosso fracasso. Pela nossa passividade.
Boa.
Pela nossa negligência.
O cara acabou de fazer um clique na minha mente aqui.
Isso.
Agora. Você sabe, você me conhece.
Sim, 100%.
Você sabe
então
como eu
é
ajo,
o seguinte,
né?
Então é o seguinte.
Isso não é problema de ninguém, esse problema é meu.
Então é o seguinte. Às vezes é problema do outro também, mas a gente é outra conversa. Mas você tem razão. Então o lance todo é o seguinte.
É só te interromper, Ana. Sabe como é que funciona
a
minha mente? Se eu digo que o problema é seu, eu não tenho o que fazer.
Mas é isso mesmo.
Mas quando eu chamo a responsabilidade pra mim, já era. Porque aí problema meu, eu tenho que resolver.
Desde que você não esteja tirando de mim pra você resolver. Que seja minha. Por quê? Se você faz isso... Você não oportuniza que eu cresça.
Uhum.
E inconscientemente o que você me diz é: eu não te acho capaz de resolver, resolvo eu.
Ui, Deus,
precisa tomar cuidado.
Tá bom, hein?
Não, mas é.
Tá doendo aí?
Precisa tomar cuidado.
De vez em quando.
Mas todo mundo age assim.
Deixa que eu resolvo,
todo
cara.
Mundo.
Deixa que eu resolvo.
Então, isso é um problema.
Uhum.
Mas eu falo muito o que você.
Isso é um problema
falou.
Imenso.
Às vezes é a gente
problema
tem
imenso.
Que deixar a pessoa resolver.
Então, e muitas vezes ajudar é não ajudar.
Isso.
Mas essa é uma outra conversa também.
É, essa
daí,
vai longe.
Essa vai longe.
Caraca,
aí.
Tô adorando isso.
A próxima conversa eu quero álcool, tá? Sei lá, uma vodka,
mas tem aí
vinho,
o Jack.
Um negócio.
Tem
Mentira.
Não,
álcool
não,
de bebê, querida.
Bebê, ó. Jack Daniels ali, ó. Quer um
não,
skin?
Não, não, não.
Quer um esquisito?
Não, mas
ótimo.
A gente...
Pô, seria ótimo.
Se não tiver dirigindo.
A gente vai marcar um outro bate-papo, eu já sei até onde.
Pode dar uma dose aí que dá tempo e eu tenho quem dirija por mim.
É ótimo.
Pode vir.
Eu, infelizmente, não vou te acompanhar porque eu não tenho quem dirija.
Não tem problema, eu tenho quem dirija por mim. Pode
Boa.
Botar aqui, querido. Obrigada, Vitor. Obrigada. Obrigada, obrigada. Então, o que que acontece? Quando a gente tá diante de um problema... A gente que tem condições. Pode vir
aí,
aqui, meu querido.
Aí,
a gente que tem condições de privilégio.
Boa. Ah, é um café, é café.
Ai. Vou assoprar pra fingir que
é. É café. Vou assoprar, é ótimo.
A gente. Então, a proposição do meu livro é o seguinte: não é só pelo sofrimento que a gente aprende. Ponto número um. A gente aprende de milhares de outras formas.
Aquela história lá de. Como é que é?
O quê?
Estrelas são forjadas sob pressão.
Não, diamantes.
Diamantes
são forjados sob pressão.
Isso aí você deve se arrepiar quando você ouve, né?
Eu não gosto do uso que fizeram de resiliência, né, meu querido? Então,
isso.
Eu sou muito esquisito. Eu sou. É tenso. Esse assunto é polêmica, né? Então, assim, primeiro, a gente não aprende só pelo sofrimento. Porque tem gente que fica no sofrimento. Vocês já ouviram, ou já deve ter se feito aquela... O que eu preciso aprender aqui? Às vezes você precisa ensinar. Você não precisa aprender. Você precisa ensinar. Por que que isso continua acontecendo comigo?
Achando que é coisa do destino,
não,
né?
Não, assim, vai acontecer. Você talvez precise aprender a entregar uma resposta emocional diferente. Faça terapia, né? Mas vai continuar acontecendo. Você só vai aprender a lidar de um jeito diferente. Então não é assim, ai, aprendi. Tinha que parar de acontecer. O que que eu ainda não aprendi? Não, gente. Não. Sai do palco, entendeu? Isso. Sai daqui. Então, a gente precisa muito mais aprender a lidar com as coisas do que efetivamente ficar se perguntando, ah, meu Deus, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Tem uma merda acontecendo, você tem que fazer alguma coisa com ela. É isso aí. E vai fazer terapia, porque daí funciona bem. Então, a primeira coisa é, a gente não aprende só pelo sofrimento, porque quando a gente entende que a gente aprende só pelo sofrimento, várias outras coisas maravilhosas acontecem e a gente não aprende nada. Ou, se a coisa tá muito boa, você fala, ai, tá muito bom, logo vai vir uma besteira. Porra.
E aí você não vive o momento.
É.
E essa é a diferença da lógica cristã para as lógicas de África, por exemplo. Por que que a gente acha que a gente precisa sofrer na lógica cristã? Uma das razões. Porque a gente nasce pecador pelo pecado original.
Isso.
Em África, eu não sou pecadora de nada. Me inclua fora dessa. Gente, é pra brilhar, vamos, não é pra morrer de fome, não.
Festejar,
que nem o Caetano.
Vamos
dançar, com as adversidades da vida.
Isso.
Vambora.
Samba na cara da sociedade.
Eu não tenho
que sou eu.
Eu não tenho que pagar nada. Eu não tenho que pagar nada.
País errado.
Eu não tenho que pagar nada. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado e lembrar que não é só pelo sofrimento que se aprende. E muitas vezes, num sofrimento, talvez você tenha que ensinar. Não que aprender. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, pegue os seus privilégios todos e toma vergonha na sua cara. Isso aqui realmente é um problema. E aí, isso que você falou é muito bom, porque tem também uma lógica budista que vai dizer assim, se eu tenho um problema e posso resolver, eu não tenho um problema.
Isso.
Se eu tenho um problema e não posso resolver, eu também não tenho um problema. Olha que lindo. Olha que tudo.
Cara, que legal.
Eu também não tenho um problema.
Não tenho o que fazer.
Porque eu não posso resolver, então o que que eu posso fazer dentro disso?
Não sofra.
Ou lide com o sofrimento a partir de uma outra perspectiva.
Isso, cara, lide com ele.
Mas você percebe
então
a beleza disso,
cara. É carreira lidando com o sofrimento do jeito certo.
É isso.
Beleza.
Então, assim, para começo de conversa.
Junto, eu não
pra começo
família,
de conversa. Trabalhar.
Com então, adorei já.
Trabalhar não foi feito para ser feliz.
Isso.
Trabalho não é feito.
Trabalho, né? A gente fala.
Trabalho
um pouco...
não é feito para você ser feliz.
É o que a gente fala. Mas trabalhar dá trabalho.
É isso.
Ah, vou ter trabalho. Direto o pessoal traz, não, tem que não sei o que, isso daqui
pô,
tá dando
mas
muito
isso
trabalho.
Vai dar muito trabalho. É, o nome é trabalho. Não tem
mais
jeito. Que bom.
Trabalho, né? A gente tem que fazer as coisas.
Então, assim.
Tá lá os dedos, não tá pronto.
Isso é uma condição. Trabalho não foi feito pra gente ser feliz. Vai ter um monte de problema nessa coisa que a gente inventou de como trabalhar numa lógica capital.
Que a gente tava falando no carro hoje, né? A gente vê problema como oportunidade.
Eu gosto.
Não, um problema assim, que não é um problema. É. Às vezes um cliente traz, não, deu um problema, tá lá. Cara, já tô enxergando, ótimo, deixa
eu
te ajudar a resolver.
Mas é pra isso que eu tô aqui, senão você não precisa
me pagar. A gente é pago pra isso.
É isso.
E qual é o problema? Por que que eu vou sofrer?
É
já
isso.
Já tá sorrindo daqui até aqui.
Essa lógica, ela precisa ser transportada. Ela
assim. Como é que a gente leva isso pra cabeça?
Perfeito.
É esse o ponto.
Ela precisa ser transportada pra lógica das relações humanas. Relações humanas é sobre dar problema.
Isso.
É sobre articular desagrado, isso. Desacordo, negociar,
relacionamento.
Ceder.
É isso, né?
É isso.
Se relacionamento também não desse trabalho, não seria um relacionamento.
Exato. Então, cada pessoa vai ter o seu próprio grupo de atributos do sofrimento. Você tem que fazer a sua lista. Você que é virginiano vai ser um pouco mais fácil. Que virginiano adora uma lista, né? Eu sou virginiano.
Tá.
Faz uma lista do que faz você sofrer.
Vai dar.
Sabe por quê?
Faz uma lista,
faz
é
uma
ótimo.
Lista, sabe por quê? Sabe o que você faz depois que você faz a lista? Tá rindo, né? Olha,
ele é assim o dia inteiro.
Não estão me levando a sério.
Não, não, ele não. É assim o dia inteiro. Faz 15 anos.
Carioca, né? Depois que você faz uma lista, acontece uma mágica. Você encontra padrão.
Da hora.
E aí você consegue se perguntar por quê.
Pensamento de pesquisadora.
Pensamento de pesquisadora e de psicanalista. Entendeu?
Boa.
Procura padrão. Às vezes a gente tem problema com alguém no trabalho... A primeira pergunta que você tem que se fazer é quem essa pessoa me lembra? Nossa.
Uau.
Olha o pessoal da técnica. Nossa.
Freud aí, foi praticamente.
Quem essa pessoa me lembra? Porque às vezes a pessoa é ruim mesmo. Ah, merda.
Tá.
Mas provavelmente ela tá encostando alguma coisa dentro de você
tá
muito maior.
Trigando.
De alguém com quem você tem dificuldade na vida. Ou teve na infância. Então, antes de sair o Munhá, entendeu? Quebrando tudo. Fala, pera. Então a gente precisa ser um pouco mais sóbrio, né? Nesse sentido. Enfim, eu sei que eu tô tomando uísque. Falar de sobriedade é um pouco difícil. Né? Mas, faz uma lista. Procura padrão. Porque quando você procura padrão, você vai procurar logo uma segunda coisa, que é o que dispara o padrão. Eu detesto a palavra gatilho, mas enfim, todo mundo conhece como gatilho. O que dispara o padrão? E qual é a recompensa depois que eu reproduzo esse padrão? Isso é, tá lá no Poder do Hábito do Duhigg, que isso. Enfim, que ele simplificou um monte de coisa.
Sim.
Mas tá excelente, didático, tá muito bom, né? Mas é isso, porque fala assim, ah, mas isso aqui, eu repito, me faz sofrer. Não faz, não. Tu tá ganhando alguma coisa com isso. Alguma coisa você tá ganhando. E na psicanálise a gente vai dizer que a ação, ela segue o desejo. E o desejo é da ordem do inconsciente. Então você fala que você quer cuidar do seu corpo, mas não levanta uma garrafa d'água, né? Fala, ai, vai doer o bíceps. Não tenho tempo. Eu sou a pessoa menos matutina que vocês vão conhecer na vida. Eu treino 5 horas da manhã, que é o tempo que tem. Se é o tempo que tem, eu tomo a decisão pensando no futuro. Eu não tomo decisão de presente. Eu tomo decisão de futuro. No futuro, eu tenho que fazer alguma coisa no presente.
Hoje.
Porque músculo, né?
Isso.
Não cria...
Definhar.
Em 2 meses.
Uhum.
Certo? Então, juntando essa coisa toda...
Eu fui na academia 2 dias, não vivo diferença nenhuma.
É isso.
Eu
parei. Aí parou.
Meu tempo
é
isso.
Mas seu personal não tá indo por você? Que você paga?
Eu contratei um cara
IA.
Que tá... Eu contratei um cara.
Não
ele
tem
tá
nenhuma
correndo IA
pra resolver.
Ele tá correndo pra mim 2 vezes por semana.
Porque esse negócio do exercício físico, eu acho tão interessante essa conversa, que é maluca. Olha a coisa de sofrimento. Ai, porque não consigo, não tem motivação e tal. Eu falo, você precisa de motivação pra escovar o dente?
Uhum.
Ai, não vou escovar o dente que eu não tô motivado.
É, não tô motivado hoje.
É, você criou o hábito.
Não, não é que criou o hábito. Tem que fazer, senão seu dente cai.
Isso.
Seu dente cai. Não é hábito, é medo.
É medo.
E 80% das nossas doenças podem também começar pela boca.
Sim.
E a gente não se dá conta disso, porque o Brasil não tem cultura de dentista. Dentistas, miede. fiz um.
Faz um, aí. Né? É, compartilha. Boa.
Né? Clica aqui. Então, é isso. Finalizando a coisa do sofrimento.
Boa. Não,
então,
adorei.
Faz uma
agora
lista,
você deu 8 cliques aqui.
Pega
de
os seus privilégios, olha e se pergunte com que sofrimento você tá dormindo de conchinha. Porque você tá dormindo de conchinha. Provavelmente com esse sofrimento, tem alguém te dando mais atenção. Tem alguém, portanto, te amando mais. Ou você se sentindo mais amado. Uma doença, uma coisa, um negócio.
Ana, para que você já tá me colocando em negação aqui. Porque eu não tenho... Eu tô assim... Eu não tenho esse sofrimento de estimação.
Então, mas aí pode ser patologia mesmo.
É, exato.
Aí
eu tô falando, você tá me deprimindo
mesmo.
Aqui, cara. Eu
pode
não tenho esse
mesmo.
Sofrimento de...
Não, mas eu não tenho. Eu não tenho três...
De estimação.
Eu não tenho três coisas. E pode ser neurodivergência mesmo. Culpa, tédio e arrependimento. São três coisas que eu não sinto. Eu não vim com esse chip.
Você...
Eu, Ana.
Você tá...
Eu não vim com esses
então.
Três.
Como
eu
é
não,
que é?
Eu não vim com culpa, tédio e arrependimento.
Tédio
e arrependimento.
Não, o tédio eu tenho.
Culpa e tédio, até nem quero muito. Mas o arrependimento, às vezes faz a gente, sei lá, fazer umas coisas, principalmente na juventude. Ah, não se arrepende, né? Tem que tomar um pouco de cuidado de deixar uns corpos pelo caminho. Mas por que eu tô te falando isso? Porque, justamente porque a gente é esquisito, parece que a gente tem um problema. Quando, na verdade, a gente devia estar questionando por que que a gente tá dormindo de conchinha com sofrimento. Só que o capitalismo depende do sofrimento também para existir. Manejos de sofrimento.
Eu queria
é isso.
Lembrar o nome do...
Aí já fez essa cara já há 2 horas de podcast.
Não
vou responder
exato.
Agora. Vou te dar um livro chamado Patologias do Social.
Tá, eu queria lembrar o nome do psicólogo agora. Eu não vou lembrar que eu ouvi um podcast. Eu não vou lembrar o nome, mas faz um tempo atrás. Falando muito sobre mentalidade. Será que não é uma diferença de mentalidade? Eu tava falando dos tipos de mentalidade. Mentalidade empreendedora.
Tá.
Mentalidade...
Tá bom.
Pessoa que é visionária.
Tá bom.
E uma mentalidade...
Como é que você vai ter mentalidade empreendedora se você
seguidor.
Tá com 3 filhos negros na favela, na comunidade? E você tem que dar de comer? Ou você não pode deixar eles sozinhos? Ou se você deixar eles sozinhos, vai ter tiro. E pode matar eles. Então a mentalidade, ela também é uma condição do privilégio. Muitas vezes, pra desenvolver.
Legal, pra desenvolver. Não,
isso.
Tô dizendo assim, porque de fato, você colocou, cara, eu não vim com esse chip
e tal.
É,
não vim mesmo.
É.
E assim, pobre mesmo.
E às vezes a gente projeta o que a gente... Como a gente reage a algumas coisas. Pô, por que, que a outra pessoa não reage como eu reajo?
Ai.
Esse é o ponto. Na mesma condição. Óbvio que agora. Não dá pra comparar.
Ele fez isso pra... Ele tá... Isso é um ataque frontal a mim, tá? Ai. Só pra vocês entenderem, tá? Audiência. Isso é um ataque frontal
segura a cadeira!
A mim.
Segura a cadeira!
Parafuso aqui no chão.
Deixa eu falar uma coisa. Claro, é medir claro. O outro pela nossa régua.
É isso. É.
E aqui tem uma coisa muito perigosa, porque ela é muito perversa.
Ah, eu não ajo assim.
Mas ela é... Ai, que podcast maravilhoso. Tem uma armadilha que é muito perversa.
Vai lá.
Porque esse comportamento, em geral, ele é justificado na seguinte lógica. Do eu, se eu posso, você pode também, né? Uhum. Ele é justificado na seguinte lógica. Não, mas eu confio em você. Eu acredito em você. Eu acredito que todo mundo pode. Gente, todo mundo pode ser o Steve Jobs? Vamos falar, vamos responder essa pergunta real.
Não.
Real.
Não, eu tô tentando não
todo isso. Mundo pode ser o Mozart?
Não, esquece.
Certo?
Vou começar a arremessar a bola pra sexta então, hoje, espera. Porque eu quero ser o próximo isso. Michael Jordan.
Peraí, aí agora...
Esse é o ponto que eu tava falando. Não sei se... Acho excelente. Que é a mentalidade não, que ele utilizou, entendi. Entendeu? Mas tá. É isso, não sei se é talentos inatos tá ou bom. A forma que você nasce com uma personalidade ou um jeito de reagir. Tá. E de pensar e de perfeito. Ser visionário. Ele falou exatamente esse exemplo perfeito. Do Steve Jobs. Do perfeito. Cara, por mais que você tente, é um jeito de enxergar e reagir e se comportar no mundo diferente.
Isso. Aí, olha só. A gente vai ter que falar um pouco de religião de novo. Desculpa. Vambora, gente, vambora. É que eu pareço monotema, né? Mas é que muita coisa encosta nisso aí que eu vou falar. É que assim, ó. Tem o que é e tem o uso que a gente faz. Lembra que eu falei, né? Esse uso pode ser nefasto ou não. Principalmente em lógicas... capitalistas, esse uso em geral vai ser um pouco perverso, nefasto, tô falando do ponto de vista técnico, de manutenção de grupos específicos para ganhos específicos, tá? Isso é sim. Técnico. Sim. É do jeito que tá aí. Muito bem. Porque no mundo, gente, tem dinheiro pra todo mundo, tem água pra todo mundo, tem comida pra todo mundo, tem espaço pra todo mundo, tem ar pra todo mundo, tem casa pra todo mundo. O mundo, ele tem tudo pra todo mundo. Tá? A gente é que inventou um jeito aqui de dividir as coisas. Certo? Mas hoje, inclusive o dinheiro até a gente foi quem inventou. Muito bem. Fica com isso no pano de fundo. Aí, a gente vai ter as oportunidades sociais, que eu não vou entrar nisso de novo, mas a gente precisa só tomar muito cuidado para não pegar um exemplo único e tomar como uma possibilidade para todos. Tá? Então, a pessoa que cresceu na comunidade, etc, acendeu, virou um empreendedor. Ai, essa criança vendendo bala com 7 anos. Pra começo de conversa, ela devia estar brincando.
Sim, sim, sim.
Isso não é bonito.
Sem dúvida.
Isso a gente devia estar lamentando profundamente um negócio desse. Tá? Sim, então, é. Acho que essa é uma coisa. Vamos só posicionar pra gente não cair
claro, não tô nem
no risco de... Disso, mas quem ouve a gente parece claro. Um discurso neoliberal meio merda, assim. Aí eu tenho morro de medo. Quem defender meritocracia aí vai voar a cadeira pra tudo quanto é lado. Que meritocracia não existe, só existe se o ponto de partida é igual.
É igual
e não existe partida. Ponto de partida igual.
Exato.
Tem um livro excelente pra você que acredita na meritocracia, provavelmente, chama Tirania do Mérito, de Sandel. Recomendo.
Eu acho que existe, tá?
Se o ponto de partida foi igual.
Isso que eu tô te dizendo.
Mas não existe ponto de partida
então,
igual.
Aí eu pego assim, ó. Lá na empresa, a gente tá buscando um diretor. Se todo mundo que vai competir são os gerentes, eles estão partindo de um ponto igual.
Não.
Eles
porque
trabalham...
se eu sou gerente e você é gerente, e a sua mulher tá em casa cuidando dos seus filhos e você pode trabalhar até 10 horas da noite, e eu sou uma mãe solo com 3 crianças, o nosso ponto de partida não é o mesmo. Não é o mesmo. Se a sua pele é branca e a minha é negra, o nosso ponto de partida não é o mesmo nesse país. Se você tem todas as funções físicas de mobilidade, isso é viés inconsciente, uma viés inconsciente, tá? Se quem vai decidir a promoção é parecido com você, o nosso ponto de partida já não é.
Inconscientemente, você já tá
igual.
Numa desvantagem. Tem que fazer
se
três
você
vezes
é
mais
hétero e eu sou homem e sou gay, e quem tá decidindo é cristão, o nosso ponto de partida não é o mesmo. Eu poderia ficar a noite inteira...
Tá bom.
Te explicando ou te dando exemplos reais de por que que os nossos pontos de partida nunca são os mesmos.
São infinitas combinações.
Nem na Faria Lima. Com todo mundo de colete acolchoado. Nem na Faria Lima. Certo? Então, não existe. No Brasil, num país colonizado por exploração, do jeito que foi, que os negros são abre aspas, libertos e jogados na rua, sem terra, sem incentivo, sem educação, com lei que criminaliza eles por tudo. E no sul, com um pouquinho de colônia de povoamento que a gente teve, os europeus brancos ganharam terra, ganharam dinheiro. Sabe como chama isso, gente? Cota. Prosperar com cota é bem mais fácil. E aí a gente tem um período histórico super curto. Pra dizer que preto não presta? O que, que a gente fez? Então a gente tem algo pra resolver. E começa na raça. E começa nas mulheres. Porque este país também foi fundado na violência dos corpos negros e indígenas. Este país é um país sem pai. Que é uma outra conversa que a gente pode ter, porque deprime muito, né?
Sim.
Mas a gente procurou um pai, encontrou no Senna, o Senna morreu. A gente procura na política. E não consegue. O Brasil tem 5 milhões e meio de crianças sem o pai na certidão. E os pais que estão na certidão não fazem as funções logística, pedagógica, operacional, afetiva, espiritual, financeira. Não fazem. Porque por princípio bíblico, esse homem, ele tem que estar fora de casa provendo. Uhum. Se ele cuida do doméstico, ele diminui a masculinidade dele. Vocês estão entendendo onde é que está o problema?
Vários, né?
Não, milhares. Não é um, é. Milhares. Então, não existe meritocracia. Neste país cristão.
Mas só neste país ou nos outros também não?
Não.
Todas
em alguns a merda é menor. Tá. Tem outros tipos de problema. Sim. Vamos ficar circunscritos aqui, porque tá, senão 12 horas de podcast, porque não senão vai dar conta.
Exato.
Neste país, que são muitos países em um só.
Sim.
Porque quando a galera fala mal de jovem, desse jovem preguiçoso, não sei o quê, tal, 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 estão falando mal do jovem branco do eixo urbano sul-sudeste Brasília. Porque a gente construiu o patrimônio e botou esses meninos no balé e no futebol. Entendeu?
Uhum.
Pra que eles não se submetessem a essas merdas aí que a gente fala. Que é verdade mesmo. Porque a gente quer o quê pro filho? Menos sofrimento.
O melhor, sempre, né?
Ou zero sofrimento.
É, zero...
Brincando não. De Deus, uhum, também, uhum, né? Uhum. Porque o jovem negro da periferia, do norte, nordeste, ele não tá podendo escolher emprego, não. Ele não tá podendo ser preguiçoso,
eu
não.
Eu vi uma vez o Cortella falando isso, que os pais servem pra fazer os filhos sofrer, pra aprender. E aí eu falo isso pra minha esposa, ela fica doida. Fala, não, não sei o quê. Eu falo, não, peraí, deixa comigo então. A gente em casa tem tira bom, tira mal. O meu papel é desculpa, não era sofrer. A palavra que ele usou, corrigindo, é frustrar.
É isso.
O pai serve pra e frustrar. A gente tem que frustrar a criança, porque senão ela vai se frustrar.
Isso.
Quando entrar, enfim, né, idade
sabe
adulta.
Sabe quando é que ela se frustra, Samir? Quando ela ganha um chefe que foi a única figura de autoridade que não morreu nos últimos 40 anos. A única figura de autoridade que existe hoje é a figura de autoridade sustentada pela lógica do capital. Chama chefe. Uhum. E é chefe mesmo, que essa bizarrice, esse delírio coletivo de chamar de liderança, de propósito, felicidade e tal. É pra gente lidar melhor com o sofrimento que é trabalhar. Do jeito que a gente trabalha. Pode rir, pode gargalhar. Que é um delírio coletivo.
Um delírio coletivo.
É um delírio coletivo, é um surto. É um surto. A gente fica pedindo trabalho que ele não pode dar. Ele não pode dar. Então, por que, que eu falei que a gente ia encostar em religião? Porque o uso que a gente faz de quem tem dom ou de quem não tem dom, então eu tava falando que tem a coisa social, tal, 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 e a gente emburacou na coisa da meritocracia. Voltamos. Fizemos uma digressão, voltamos.
Isso.
Tem uma coisa que invariavelmente, a gente nasce com um grupo de coisas. Certo? Quem acredita em reencarnação vai dizer, lá, fez merda, né?
Uhum, uhum. Voltou ruim. Põe a culpa na outra encarnação.
Voltou ruim. Tipo Homer Simpson, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser.
Exato.
Foda-se. Mercúrio retrógrado. Mercúrio retrógrado. Reencarnação.
Mercúrio retrógrado.
É isso.
Pô, o gosto foi mesmo,
isso, meu
pelo
signo.
Amor de Deus.
Muito bem. Então, a noção muito superficial de karma vai dar conta disso. Uhum, certo?
Sim.
Beleza. Aí, se você conhece um pouco de constelação familiar, a constelação, o Hellinger fudeu com a noção de karma, porque ele diz assim, você não paga só a merda que você fez, você paga o que outros fizeram.
Outros fizeram.
Aí, já fudeu. É. Só que você pega isso, tem gente que pega isso e vai falar assim, pô, então vou resolver esse negócio aqui.
Uhum.
Tem gente que pega isso e faz casta. Não pode sair de onde você tá. Você nasceu pra isso. Você nasceu pra ser assim. Castas explícitas ou disfarçadas.
Ou disfarçadas.
De outras coisas bonitas que a gente adora repetir no mundo corporativo.
Tipo o quê?
Tipo, não vou falar, que tá, vai muito pode? Tempo. Você já, a gente já vai ter que acabar, né? Você aí pede parte 2.
Boa!
Obrigado.
Parte 2.
Certo?
Então, coloca nos comentários aí, galera.
Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. E tem as condições genéticas da coisa. E tem Agora, uma coisa muito importante, só para fechar o social. E tem o tanto de alimento que você comeu até 5, 7 anos de idade para formar sinapse. Sim. Porque se você não come direito, se você não descansa direito, se você minimamente não tem noção de segurança na sua primeira infância, você não forma neurônio. Aí depende da educação que você vai ter. Aí, é tanta coisa...
Não dá pra...
Que é muito complexo isso. E muito reducionista. É. E chega a ser criminoso e canalha atribuir uma performance só ao querer. Porque se você fala que você quer cuidar do seu corpo, mas você só come merda e não vai fazer exercício físico, o que você quer, na verdade, não é cuidar do seu corpo. Isso é psicanálise. Olha para a sua ação. A sua ação te conta o que você quer. Não é a sua palavra, não é a sua cabeça. A sua ação. Aí tem gente que fala assim, mas quando é que eu vou conseguir mudar esse comportamento quando sofreu o suficiente? A hora que você sofreu o suficiente, e sofreu o suficiente para quem? Para você mesmo.
Ô Ana, só para... Cara, tá maravilhoso isso aqui. Hashtag parte 2 nos comentários. Você falou que ia dar um pouquinho de solução só pra galera não sair daqui
não,
deprimido. É, só um pouquinho, assim. E aí?
Tá, mas ó, as pessoas vão ficar mal. Quero avisar. Vão ficar mal.
Tá bom.
Por umas 2 semanas elas não vão gostar de mim. Foda-se. Vai passar.
Não, mas você tem que falar as verdades.
Se eu não falei o que as pessoas queriam ouvir, eu falei o que elas precisavam. Inclusive vocês. Inclusive quem tá aqui assistindo a gente atrás da câmera. Tá todo mundo com a terapia em dia agora.
Foi uma sessão de terapia e psicanálise.
É isso.
Eu já vou voltar na rodovia. Vou voltar na rodovia já fazendo minha regressão.
Mas dá um pouquinho de assim
de
otimismo. De
perspectiva,
vai.
Um pouquinho isso, de otimismo. Isso. Porra, eu trouxe um livro que eu não sabia se eu ia conseguir falar
dele,
mas eu vou
livro.
Falar.
Vamos lá.
Bom, o negócio é o seguinte. Por que que a gente deveria ser otimista? Mas não otimista de falar assim, ah, gratidão não, de luz, uma não. positividade. Enfia no luz. Cu. Não, enfia no cu. Desculpa,
gratiluz
assim, eu nunca falei,
é
né? Num podcast.
Bom,
ai, desculpa.
Pode, chama a PQP.
Cara, gratiluz. Meu.
Não, porque você tem que cocriar a sua vida. Velho, como é que a gente vai cocriar a vida de estômago vazio? Para,
sim,
para,
sim,
para.
Sim.
Volta da loucura, para. Sim. O que a gente tem que discutir, que é o lance do livro, é... Tá, se eu tenho coisas que são fundamentais para a existência nesta vida... Organizadas, minimamente garantidas... O que, que eu tenho que fazer agora pra não sofrer tanto assim, tá? Então, isso é condição de privilégio.
Pirâmide
muito bem.
De Maslow, talvez. Uma coisa
assim. É um inferno, porque esse negócio é velho, né?
Isso.
É velho, é simples.
Isso.
É que nem o 5W2H, vocês estão usando isso ainda, SWOT.
Pedacinho. Ah,
os três cavaleiros do apocalipse, né? A pirâmide de Maslow, o 5W2H e o SWOT.
É boa.
A gente tá usando isso até hoje, porque não tem nada melhor.
Isso.
Excelente, faça a sua SWOT aí você também, aí você faz um 5W2H. Pra ver com a sua lista de desgraça.
De desgraça.
O que você vai fazer?
E acha seus padrões.
É isso.
PDCA.
Então, porra, PDCA, pronto, os quatro. Os quatro cavaleiros do apocalipse. Pronto, é isso aí. Não tem metodologia, não tem Kanban que dê conta, gente.
Não precisa inventar
nada novo. É isso aí.
Faz bem feito.
Pode rir, meu querido. Pode rir.
Mas é muito bom,
tem Kanban que dê jeito.
É muito bom.
Então é assim, ó. A primeira coisa que deveria ser uma luz no fim do túnel deveria ser o seguinte... A única garantia que a gente tem de que nada vai mudar é não fazer nada. Então, assim, temos o que temos.
Uhum.
O que vamos fazer? Como vamos nos articular? Por isso o terceiro setor é tão importante neste país. Vou deixar só essa polêmica.
Uhum.
Porque ONG não é feita pra mamar na teta do governo, não. E não é bagunça. Tá certo? Fala assim, eu escuto... Isso aqui não é ONG, não. Eu falo, epa! ONG não é bagunça, não. Porque nem dinheiro a gente tem. E olha o resultado que a gente entrega. A gente não tem dinheiro, não tem o dinheiro do erro... E estamos transformando esse país. Então, respeita a gente mais um pouco aqui. Segura, né? Muito bem. Então, não fazer nada é que não vai mudar nada mesmo. Então, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí, eu sempre defendo que a gente deveria fazer coisas em camadas diferentes a partir daquilo que a gente tem poder para fazer. No nosso âmbito pessoal, a gente pode fazer muita coisa. A partir do momento em que a gente decide sustentar uma postura ética, mesmo quando a gente perca com isso. Entendeu?
Sim.
Então, como é que a gente vai tratar as pessoas? Saúde mental no trabalho não é sobre saúde mental. É sobre cotidiano, como a gente se trata. É sobre como a gente se comunica, sobre os acordos que a gente tem.
Uhum.
É sobre esse encontro de traumas que são duas pessoas quando se encontram, né? que o RH fala, ai, vamos juntar uns talentos aqui. Tá juntando um monte de trauma. Todo mundo herdeiro de dívida, trauma e doença. Faltou dinheiro, né? Uma dívida, trauma e doença, tu tem, né?
Todos.
Herança. Todos, tamo aí. Então, é perigoso a gente olhar pros dons, né? Como a gente tava dizendo, porque tem gente que vai nascer com habilidades muito diferenciadas. Você pode explicar por espiritualidade, qualquer coisa, né? Vai ter. Se não tem, tem um livro da Angela Duckworth, o antigo também chama Garra, Grit, em inglês. Tem um negócio que eu vou juntar nesse meu wrap-up aqui, que é qual é a decisão que você toma de fazer as coisas. E aí o jovem sai muito perdendo, sabe por quê? Olha esse arco narrativo agora, se tivesse roteiro essa merda não ia sair tão bonita. Bora. Presta atenção no que eu vou fazer agora. A gente aprendeu a esperar. E a gente aprendeu que as coisas levam tempo. 9 mulheres não fazem um bebê em um mês.
Uhum.
E a natureza não dá grandes saltos e a gente é a natureza.
Uhum.
Então tem coisa que não dá pra ser rápido. Não é, a vida não é MVP.
Boa. Ô, guia. Essa dá pra fazer um corte, hein? A vida não é MVP.
Porra, só agora que dá pra fazer um corte? Eu tô entregando corte há 1h30.
45 cortes, mas
ninguém
esse aqui
tá
foi...
me respeitando nesse lugar.
Como
a vida não é um MVP.
Adorei essa.
A vida não é um MVP, gente. Não é. Não é corrida de 100 metros, é maratona. Então... é isso. Fiz a brincadeira que a gente fez, né? Fiz academia 2 dias. Uhum. As pessoas acham mesmo que faz 3 meses de academia e já tinha que estar com a bunda na nuca. Ah, gente.
Eu não fui promovido ainda. Tô há 3 meses nessa empresa.
É isso. E mesmo que esteja há 12 anos, você ficou 12 anos aí, querido. Não tem lugar no topo da pirâmide pra todo mundo qualificado. Não tem. O sistema é desse jeito.
Uhum.
Certo? Então, é aprender um pouco a jogar o jogo nesse sentido. A gente vai fazendo redução de danos enquanto arruma e melhora a estrutura. Isso aqui dá pra fazer rápido. Isso aqui demora um tempo mais, mas a gente tem que fazer junto. Então, boa. Esfera individual. Se você é uma liderança, também toma vergonha na sua cara. E para de tratar seu time como criança. É todo mundo adulto. Tem que ter conversa difícil. Para de inventar dinamiquinha, coisinha colorida, fofluffy. Para de fazer evento que tem luzinha, cheirinho. Todo mundo adulto, gente. Senta e conversa.
Adultos têm conversas difíceis.
Porra.
Adoro.
E a gente não tem um desafio, a gente tem um problema. A gente tem um problema aqui. Essa conversa é uma conversa difícil. Não pode chamar de uma conversa crucial. Não, é uma conversa difícil.
Uhum.
É ruim. Vai ser ruim. Vai ser ruim pra mim, vai ser ruim pra você. A gente tem que articular alguma coisa aqui.
Isso.
E aí a gente vai discutir RH em empresas, porque quem manda é que torna a nossa vida miserável. Quem tem a caneta e quem tem o dinheiro é que torna a nossa vida bem miserável. Na estrutura.
Uhum.
No cotidiano é com quem a gente convive. Uhum. E a gente mesmo.
Uhum.
Que a gente se acha ótimo, né? No caso,
quem
não.
Quem tem problema são os outros.
Não, no caso,
nós
não.
Nós somos maravilhosos.
No caso, não. Entende? Uhum. E aí, sim, como política pública, como sistema, etc. Então, essas coisas, elas têm tempos diferentes
uhum.
de melhoria. A gente pode atuar em todas elas. É só a gente tomar a decisão de fazer. De escolher o difícil. Ou vocês acham que fazer ONG é ótimo pra sentar no cartório e ter senha de banco bloqueada? Excelente na agência, né? Excelente. Não tem mais nada a fazer. Lindo. Nossa, seu projeto é lindo. 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 Você não sabe tudo que eu faço que não é lindo.
Então, a gente
só quer a parte boa.
E é sempre assim, né? O que aparece acaba sendo o que as pessoas veem. E... muitas vezes o que aparece, Ana, é o glamour.
É a edição.
É a Ana dando uma entrevista.
Isso.
É o Léo recebendo um prêmio. É o Samir dando uma palestra.
É isso.
Só que por trás também tem muito trabalho.
Só que pra terminar, é isso aqui, ó. A gente lá em casa... eu vou mostrar. A gente lá em casa... meus filhos falam assim, você tá bem... eu tenho 2 filhos, um de 26. Tá fazendo 26 hoje.
Ai,
na gravação. E um de 16. E minha filha preferida, que é minha nora, né? Enfim. Aí é uma outra história. Os meus filhos falam assim, mãe, você tá bem? Eu falo, tô bem, mas você tá bem até quando não tá bem, né? Então, a lógica do sofrimento e de entender que a vida é como ela é, a gente deveria se fazer uma pergunta que é, qual é a postura que eu decido adotar no mundo a partir daquilo que me acontece? E o que é que eu faço com o que fazem comigo? Vou repetir. O que é que eu faço... com o que fazem comigo. E qual é o espaço que eu deixo pra fazerem qualquer coisa comigo. Aí tem esse homem aqui, né? Que esse homem aqui é uma loucura. O primeiro livro dele, ele era, foi com o autor do Como Chegar ao Sim, que já é um livro ótimo de negociação e tal. Ele é um negociador americano. É, assim, a ponto de participar da queda do Muro de Berlim. Assim, é esse o nível desse homem, né? Sim. E aí ontem eu tava lá em BH num evento e eu compro livro por todo lado. Eles me escolhem, assim, nos momentos mais inusitados, sem dinheiro da vida, mas eu tenho crédito, né? Itaú, nunca critiquei. Um beijo. É, e aí eu comprei 3 livros e um deles foi esse. Quando eu comecei a ler esse livro, eu não consegui passar da página 25, porque eu chorei a beça, escrevi nele, um monte de coisa. Já tá todo dobrado, porque ele chama Sim, é Possível. Eu achei um título de merda, eu achei que ia ser uma positividade tóxica, horrorosa. É, sobreviver e prosperar em uma era de conflitos.
Tem a ver com o que a gente
deixa
tá
eu ver,
falando.
Eu conheço o nome dele, falei, esse cara não costuma falar merda, deixa eu ver o que, que é isso aí. Uri. Basicamente, ele fala o seguinte, vai piorar. Vai piorar. Porque a gente tá numa velocidade que não vai melhorar.
Exponencial.
Vai piorar.
Ninguém consegue frear.
Só que eu me classificava como uma realista esperançosa, como diz o Suassuna. Como eu sou freiriana, esperança pra mim é verbo. Esperançar, né? Eu esperanço em ação. Certo? Porra. Muito bem. Só que esse cara, ele se define como um possibilista. E ele fala tudo, eu juro por Deus, tudo o que eu defendo. E eu comecei a chorar no avião. Porque eu entendi que eu sou uma possibilista. Porque ele fala o seguinte, ser possível não significa que é fácil.
Isso.
Não significa que é rápido. Muito menos que é provável. Só significa que é possível. Porque ele falou, eu já vi tanta coisa que parecia impossível acontecer. E ele diz, tudo que foi inventado por nós pode ser mudado. Eu queria terminar desse jeito. Porque, de novo, tirando o sol que sobe, o sol que desce. E as estações que se sucedem. Todo o resto foi a gente que inventou.
A gente que criou.
A gente pode desinventar. Provavelmente a gente não vai ver resolvido na nossa geração até a gente morrer. Né? Eu trabalho para que não precisem de mim. O mais rápido possível. Mas...
Esse é o seu propósito.
Mas... Meu propósito também é não dar trabalho pra ninguém, né? Enfim, não ser chata pra ninguém. Então, eu queria terminar desse jeito, dizendo que é possível, não nesse lugar de, ai, confia. Se Deus quiser, eu dizer pro meu time, se Deus quiser, a gente trabalhar.
Isso. É, isso aí.
Então tem que gostar de levantar da cama pra trabalhar. É isso.
Boa.
Cara, isso não foi um podcast, enganamos vocês, né? Isso foi, além de uma aula, uma sessão aqui.
Eu sou professora, né? No fim do dia eu sou professora.
De análise...
Não, e eu acho que isso aí, realmente, a gente tem mais umas 3 horas de bate-papo, no mínimo.
Além da lição de casa.
É, e...
Quero a lista na minha mesa amanhã.
Mas vamos nessa.
Vai.
Vamos fazer a tarefa.
Obrigado.
Imagina.
Pelo seu tempo, acho que realmente foi um bate-papo maravilhoso. Eu já falei, eu normalmente eu tenho sono na rodovia porque eu acordo cedo.
Não, vai ficar 7 dias sem dormir.
Isso, eu quero saber o que eu vou fazer pra dormir agora, domingo. Até lá eu sei que eu tô garantido.
Excelente, muito bom. Eu fico
pensando.
Muito feliz porque
é legal.
Eu costumo dizer que não adianta eu querer falar se não tem ninguém que queira me ouvir, né? Que bom que vocês me deram o microfone.
Não, e foi maravilhoso.
Meu diploma de jornalista fica muito feliz.
E você terá esse microfone muitas outras vezes. Muito obrigado, viu, querida?
Com certeza.
Ó, vocês que se gostaram, pode dizer. Se não gostaram, reclama com eles ou guarda pra você, assim, né? Mas com a educação. A respeito, a gente conversa sobre tudo.
Com certeza, impactou muita gente.
Eu
além
espero
de
que
nós
sim.
dois aqui.
Eu
obrigado,
que sim.
obrigado, meu.
Eu que agradeço, espero que o pessoal aí tenha gostado.
Vamos nessa.
Pela aula maravilhosa.
Galera, e você que ficou com a gente até o final já sabe, né? Curte, compartilha.
É de parte 2.
Se inscreve no canal, comenta aí o que vocês acharam desse bate-papo.
Contrata
a Ana Tomazelli, vale a pena.
De vocês.
O nosso objetivo é compartilhar conhecimento e o engajamento de vocês é que faz. Esse conteúdo atingiu o maior número possível de pessoas. E obrigado por terem ficado até o final com a gente. PQP, performa que pode.
Porque você pode performar.
Um abraço, galera. Valeu, tchau, tchau.
Valeu.